Fala, doutor.
Às vezes o bebê parece mais manhoso ou apresenta uma febrinha. Ou então simplesmente amanhece um pouco desanimado. Afinal, o que tudo isso quer dizer? É preciso se preocupar? Continuamos hoje a nossa conversa com o pediatra Eduardo Guber, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre sintomas que não são determinantes quando em separado, mas que podem ser um sinal de alerta. Doutora, a gente começa falando sobre as alterações nas fezes. Quando a hora da troca da fralda pode indicar que tem alguma coisa errada?
De alterações nas fezes nesse primeiro ano de vida, né, a gente tem muita dúvida de pais de primeira viagem em relação ao que é normal de cocô de recém-nascido nesses 2, 3 primeiros meses de vida também. Então, tudo que tiver entre 3 cores, né, 3 tons de cores, seria amarelo, verde e marrom, seriam normais. Né? Para eu pensar em um cocô que possa causar uma preocupação, geralmente é quando tem sangue no cocô, então cocô mais avermelhado. Um cocô muito escuro é próximo daquele mecônio do nascimento, cocô preto, que pode ser decorrente de um sangue digerido, ou um cocô esbranquiçado, principalmente no primeiro mês de vida, que pode estar relacionado à falta da coloração que o fígado joga para o cocô, que ele dá esse tom mais dessas 3 cores, amarelo, verde ou marrom. Então, isso seria um básico para sinais de alerta em relação ao início da vida. Mais para frente, as alterações principais seriam de uma diarreia constante, né? Se a criança já tem introdução alimentar e perde muito líquido no cocô, é um sinal de alerta, né? Mas se ela segue ganhando bem peso e faz um padrão de cocô mais líquido, está se mantendo hidratada, isso também pode ser normal. E o que acontece depois da introdução alimentar? A consistência do cocô vai ficar mais firme, então isso pode até ir para um quadro de constipação. Se a criança constipar depois que inicia a introdução alimentar, os pais têm que se atentar para avaliar como é que está essa introdução, buscar alimentos mais laxativos, com a própria dieta a gente conseguir resolver esse hábito intestinal da criança menor de 1 ano. Também, se vier um quadro diferente de diarreia associado a vômito e febre, pode ser um quadro infeccioso e, principalmente nessa época de verão, com praia, exposição a outros alimentos, águas diferentes, né, locais que não têm o saneamento básico tão adequado, a criança menor de 1 ano pode desenvolver uma gastroenterite viral e poder desidratar, por isso, se ela aumentar muito o quadro de diarreias e vômitos.
E as erupções na pele? Coceira? Feridinhas?
As erupções na pele antes de 1 ano de vida, elas são muito comuns, relacionadas a 2 coisas, né? Principalmente ao calor, né? Um excesso de roupa nos primeiros meses de vida, porque as crianças pequenas, principalmente menores do que 2, 3 meses, elas não controlam muito bem a temperatura periférica do corpo, então as mãos, os pés, nariz ainda fica mais gelado do que o centro do corpo, e é muito comum pais e avós agasalharem além do que a criança precisa. Com isso, esse excesso de roupa faz a criança suar mais e aparecem brotuejas, vermelhinhos no corpo, né, pelo suor mesmo, excesso de roupa, e às vezes até pelo contato de uma roupa que é mais grossa um pouco. Então, essas medidas, entender que a criança não precisa estar sempre super agasalhada, pode ajudar. Até uma frase que é comum pediatras falarem no consultório é que dificilmente a gente vê crianças menores de 3 meses passarem frio, a gente só vê elas passando calor no consultório. E as outras coisas que podem acontecer, principalmente após ali o 8º, 9º mês de vida, que é uma fase em que a criança ela está praticamente sem os anticorpos maternos, já diminuiu muito essa passagem de imunoglobulina da mãe para o filho, ela começa a desenvolver as doenças exantemáticas, né, essas viroses que causam febre e alguns vermelhinhos no corpo. Então, sempre que esses vermelhinhos no corpo vierem associados à febre, é interessante fazer uma consulta com o pediatra para entender qual dessas doenças que causam vermelhos no corpo e febre, que são as doenças exantemáticas, que seu filho está, se ela demanda algum tipo de tratamento específico, se ela pode ser contagiosa para outras crianças ou até mesmo adultos.
Por último, vamos falar sobre as alterações respiratórias. Quando a forma do bebê respirar, pode indicar que tem algo errado.
Disparadamente, a doença que mais preocupa os pais é a bronquiolite. Então, a bronquiolite seria uma doença respiratória que pode começar com resfriado e no decorrer dos primeiros 3-4 dias da doença, ela pode evoluir para um cansaço, um chill de peito e uma dificuldade para mamar e se alimentar com esforço para respirar e às vezes até necessidade de oxigênio. Então é uma doença que pode vir acompanhada de febre, ela pode evoluir para complicações bacterianas, como pneumonia também, e a criança ela pode estar bem num dia e no outro dia ela está mais cansada. Então, é uma doença preocupante. A maioria das crianças consegue se recuperar de bronquiolite em casa. Algumas precisam de internamento hospitalar e raramente precisa de UTI. A conta que a gente faz é mais ou menos assim. De cada 100 crianças, 99 conseguem ficar em casa e se recuperar. Essa uma que vai para o hospital, né, em 1% das vezes ela precisa ir para a UTI, precisando de ajuda para respirar, seja com ventilação mecânica ou algum dispositivo melhor de oferecer oxigênio para a criança. Então, é uma doença extremamente comum e que demanda bastante atenção da família e dos pediatras. Para eu pensar em quando me preocupar, investigar melhor e até fazer diagnósticos diferenciais, se tem evolução para pneumonia ou não, as coisas que mais podem chamar a atenção dos pais é se a criança está muito cansada, principalmente para mamar. Se a criança, vamos dizer que os pais conseguiram lavar bastante o nariz da criança em qualquer quadro respiratório, e mesmo assim a criança permanece cansada para mamar, isso chama bastante atenção. E a respiração está muito ofegante e muito acelerada, na dúvida vá procurar um serviço de saúde para medir a oximetria, o médico escutar o pulmão dessa criança para identificar a gravidade da doença, se é necessário um internamento ou não.
Hoje falamos com o pediatra Eduardo Guber, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre sintomas que são sinais de alerta.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.